A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Dialogar é trocar opiniões, comentários, com alternância dos papéis de falante e ouvinte. É procurar entender-se com outra pessoa ou com outras pessoas. Claro é, portanto, que no diálogo nunca é só uma pessoa que fala. Aí teríamos o monólogo. Há o que fala e o que escuta, cada um na sua vez. No diálogo vai-se em busca de um acordo. Trocam-se palavras de incentivo, de encorajamento, de correção, procurando compreender o outro. Colocar-se no lugar do outro. No diálogo aparecem os defeitos, sim, mas, acima de tudo, se faz presente o amor que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, como ensina São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Não cabe, em hipótese alguma, aquela conversa em que os participantes se recusam mutuamente a escutar a opinião do outro. Nesse caso, se chama, então, diálogo de surdos. Jacques Lacan, famoso médico e psiquiatra francês falecido em 1981, dizia com muita propriedade que o diálogo parece em si mesmo uma renúncia à agressividade. O diálogo parece em si mesmo uma renúncia à agressividade. A agressividade não vem de Deus. É alegria, alegria entre aspas, oferecida pelo diabo. La Rochefoucauld, francês do século XVII, ensinava que para agradar aos outros é preciso não os deixar jamais crer que se pretende ter mais razão que eles, porque isso é próprio dos soberbos, dos prepotentes. Se vou para uma conversa querendo saber tudo, ter razão em tudo, provavelmente só eu vou falar e talvez vou até gritar. Santa Teresa d'Ávila, grande carmelita, doutora da Igreja, deixou escrito: terríveis são os ardis e as manhas do diabo para que as almas não se conheçam nem compreendam qual é o seu caminho. Como vou conhecer alguém, conhecer de verdade? Como serei capaz de compreender se não dialogo? E onde começa o diálogo? No coração? No pensamento? Há um ditado chinês muito próprio que nos alerta: atenção ao que tu pensas está na raiz do que fazes. Portanto, atenção ao que tu pensas está na raiz do que dizes. Pascal foi matemático, físico, filósofo e escritor francês do século XVII. Foi, além de tudo, um pensador genial. Dizia: toda a nossa dignidade consiste no pensamento. Trabalhemos, pois, em bem pensar. Eis o princípio da moral. Logo, aqui está ponto importante para se estabelecer diálogo proveitoso. Ir para ele com pensamentos bons, pensamentos que se traduzirão em palavras que poderão ajudar a consolidar laços, a erguer vidas, a restituir ou a fortalecer a alegria. Isso tudo fundamentado na boa compreensão, no amor que sabe se expressar, corrigir e dar-nos aquele ou aquela com quem conversamos. Quem vai para uma conversa, para um diálogo, disposto a aprender, a ser útil, não fica sem recompensa. Se não for aqui, com certeza lá em cima. E sempre se aprende. Se somos humildes, aprendemos até com os erros do irmão que somos convidados a não repetir. Quem vai desarmado para o diálogo é sempre grande, e o Espírito Santo será seu auxiliador naquilo que o inspirar a dizer, nas coisas que o advertirá para calar e na orientação que dará sobre como falar. Emerson, filósofo americano que faleceu em 1882, nos ajuda quando diz: a música que cala mais a fundo e cura todo mal é a fala cordial, isto é, a fala que vem do coração. Que bom se a pessoa com quem dialogamos puder repetir com Rosalinda, numa das obras de Shakespeare: falaste com mais sabedoria do que imaginais. Pronto, o Espírito Santo agiu. O falecido Fernando Sabino, jornalista e escritor brasileiro, tem vários livros publicados. O título de um deles vem bem a calhar: Deixa o Alfredo Falar. Alfredo pode ser teu marido, teu filho, teu pai, teu companheiro de trabalho, de pastoral, de movimento. Pode ser tua mulher, tua filha, alguém com quem trabalhas. Deixa essa pessoa falar, expressar seus sentimentos. E não fiques interrompendo, mas tenha ouvidos acolhedores e atentos. Em 2016, o Papa Francisco presenteou-nos com a exortação apostólica Amoris Laetitia, a alegria do amor, sobre o amor na família. É documento muito importante e muito belo. Tratando do diálogo, ele diz no número 136: o diálogo é uma modalidade privilegiada e indispensável para viver, exprimir e amadurecer o amor na vida matrimonial e familiar. Mas requer uma longa e diligente aprendizagem. O modo de perguntar, a forma de responder, tom usado, o momento escolhido e muitos outros fatores podem condicionar a comunicação. O que é comunicar? É pôr em comum? É colocar no coração do outro o que está no meu? E o Santo Padre diz bem: o modo de perguntar, a forma de responder, o tom usado podem condicionar a comunicação. Aqui me lembro de uma carta que Frederico da Prússia enviou a Voltaire. As palavras podem ferir mais que punhais, e o tom mais que as palavras. Se as palavras podem fazer sangrar o coração, o tom, a maneira com que são ditas, são capazes de provocar hemorragia. Que seja sempre uma fala cordial, porque, dizia o padre Antônio Vieira em um sermão, os corações também têm orelhas. E estais certos de que cada um ouve não conforme tem os ouvidos, senão conforme tem o coração e a inclinação. No diálogo, portanto, é preciso também escolher um momento certo. Se o outro está com ouvidos inquietos, ou se minhas emoções se encontram agitadas, não falar agora. Esperar momento oportuno, momento certo, para que a palavra certa seja dita no momento certo. No número 137 da Amoris Laetitia, o Papa Francisco acrescenta: não começar a falar antes do momento apropriado. Muitas vezes um dos cônjuges não precisa de uma solução para os seus problemas, mas de ser ouvido. O cônjuge tem de sentir que se apreendeu a sua mágoa, a sua desilusão, o seu medo, a sua ira, a sua esperança, o seu sonho. Todavia é frequente ouvir esses queixumes. Não me ouve. E quando parece que ouve, na realidade está pensando em outra coisa. Enquanto falo, tenho a sensação de que está esperando que acabe logo. Num livro muito bonito, Não Basta Amar para Ser Feliz no Casamento, Padre João Moana assegura que pelo menos 75% da vida conjugal jogam com a palavra, dependem da palavra. O que o parceiro diz, o que não diz, o que o parceiro ouve, o que deixa de ouvir, tudo isso pode marcar, pode repercutir na qualidade da vida conjugal. Num retiro para casais das equipes de Nossa Senhora em agosto de 2013, no Morro das Pedras, em Florianópolis, Padre Vilmar Vicente disse a certa altura: o que é reprimido e escondido causa doenças e leva à explosão. Não é bom viver de imagens, poses e aparências. Falar o que sentimos livra-nos do fardo da imagem falsa. Faz-se necessário falar o que sentimos. Quem não fala, cai naquilo que esconde. Quem fala de seus sentimentos geralmente é respeitado e alcança confiança no relacionamento. Não dá para brincar de esconder. O diálogo faz a gente se achar. Vejam, por exemplo, a história da pontinha do pão. Faz 25 anos que João e Joana procuram mutuamente fazer o outro feliz. E, no entanto, faz 25 anos que todo dia de manhã, na hora do café, João, com tristeza, vê Joana apoderar-se da pontinha do pão, sem nunca deixá-la para ele. Mas hoje ela está com muita dor de garganta. Com dificuldade para engolir, ela só consegue chupar aos poucos um pouco do miolo de pão molhado no café. João, mais que depressa, passa a mão na cobiçada pontinha e a degusta, com a felicidade estampada no rosto. Joana se surpreendendo. Não me diga que você gosta da pontinha, João. Confuso, ele abaixa a cabeça. Adoro. Não acredito. Eu tenho horror, retruca Joana. Mas então por que... E a pergunta de João fica no ar. E Joana diz: eu tinha certeza que você também tem horror. Então corria para pegar a pontinha antes de você. E eu te deixava, disse João, porque achava que você também só gostava dessa parte do pão. Moral da história: antes de fazer um sacrifício por alguém, vamos tentar saber se isto realmente o deixa feliz. Vamos dialogar. Por fim, um conto que aparece em diferentes versões pelo mundo afora, desde o Sri Lanka, na Ásia Meridional, até a Escócia, e que encontrei em O Livro das Virtudes, da editora Nova Fronteira. Era uma vez um jovem que era tido por todos como o sujeito mais obstinado da cidade e uma jovem tida como a mais teimosa. E, é claro, eles deram um jeito de se apaixonar um pelo outro e acabaram se casando. Depois da cerimônia do casamento, ofereceram uma grande festa na residência do casal que durou o dia inteiro. Quando os amigos e parentes não aguentavam mais comer, começaram a voltar para suas casas. Os noivos estavam exaustos e foram tirando os sapatos, preparando-se para relaxar, quando o marido percebeu que o último convidado havia deixado a porta aberta. Querida, você se importaria de ir até lá para fechar a porta? Está entrando uma corrente de ar? Ela estava cansada. Bocejando, disse:
por que eu deveria ir? Passei o dia inteiro andando de um lado para o outro e mal acabei de sentar. Vá você.
Ah, então é assim que serão as coisas, retrucou de pronto o marido. Bastou colocar o anel no dedo para você se transformar numa grande preguiçosa.
Ah, mas que atrevido. Não faz um dia que estamos casados e você já está me xingando e dando ordens. Eu deveria saber o tipo de marido que você seria.
Nhem, nhem, nhem. Será que você não para nunca de resmungar?
E será que você não para nunca de reclamar e criticar?
Ficaram os dois se entreolhando, irados, por uns bons 5 minutos. Enfim, a noiva teve uma ideia.
Meu bem, nenhum de nós quer ir fechar a porta. E estamos os dois cansados de ouvir a voz do outro. Proponho, então, um concurso. Aquele que falar primeiro terá que ir fechar a porta.
É a melhor ideia que ouvi hoje, retrucou o marido. Vamos começar já. Acomodaram-se então em suas cadeiras e ficaram se olhando em silêncio absoluto. Estavam sentados de frente um para o outro havia 2 horas, quando 2 ladrões passaram com um carrinho e viram a porta aberta. Esgueiraram-se para dentro da casa, que parecia estar totalmente deserta, e começaram a roubar tudo o que conseguiam. Pegaram mesas e cadeiras, arrancaram quadros da parede, Chegaram até a enrolar os tapetes para levar. Mas nenhum dos recém-casados disse uma palavra nem se mexeu. Não posso acreditar, pensou o marido. Eles vão levar tudo o que temos e ela não vai dizer uma palavra sequer.
Por que ele não pede socorro?
Pensou a mulher com seus botões.
Será que ele vai ficar sentado ali enquanto eles roubam tudo o que desejam?
Os ladrões acabaram percebendo o casal calado e imóvel e, achando que eram estátuas de cera, tiraram-lhes as joias, relógios e carteiras. Mas nem marido nem mulher disse uma palavra sequer. Os ladrões fugiram com o produto do roubo e os recém-casados passaram a noite ali sentados. Quando o dia raiou, um policial passou em frente da casa e, percebendo a porta aberta, meteu a cabeça pelo vão para verificar se estava tudo bem. Mas, é claro, não obteve resposta alguma do silencioso casal. Ora essa, gritou ele, eu sou um agente da lei. Quem são vocês? Esta casa é sua? O que aconteceu com seus móveis? E, ainda sem resposta, preparou-se para acertar um supapo no homem. A mulher, levantando-se de um pulo, gritou:
não se atreva! Ele acaba de se tornar meu marido. E se você encostar um dedo nele, vai ter que se ver comigo.
Ganhei! Gritou o marido, batendo palmas. Agora vá lá e feche a porta. Ah, sim, não dá. A teimosia geralmente está ligada ao orgulho, que bota tudo a perder. Não posso esquecer o que publiquei no apreciado jornalzinho editado por Monsenhor Agostinho Stellin, de saudosa memória. Ele era pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui no Estreito, em Florianópolis, e o nosso jornalzinho chamava-se A Voz do Estreito. Foi na edição de janeiro de 1988 que escrevi, quando Mikhail Gorbachev era secretário-geral do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mais tarde, tornou-se presidente da União Soviética. Encabecei minha reflexão com Gorbachev censurado e fui adiante. Um trecho da entrevista que concedeu à TV americana antes de seu encontro com o presidente Reagan foi censurado pela TV de seu país. Trata-se da parte em que diz que conversa com a mulher sobre todos os assuntos, inclusive política. Que bom! Um líder com tanto poder conversa com a mulher. Sem dúvida deve amá-la e, sem dúvida, por ela deve ser amado. Pensa nos machões que esquecem as esposas. Pensa nos casais que já não conversam mais. E vejo aí um perigo tão sério quanto o de uma bomba. Pouco a pouco o amor vai esfriando e logo, logo, mais um lar é desfeito, com filhos sofrendo. O diálogo constrói. A falta de conversa destrói. A opção é sempre nossa. E se às vezes parece difícil manter sempre vivo o diálogo, fiquemos ainda com esse pensamento do homem que conversa sobre tudo com sua mulher, Mikhail Gorbachev, presidente da União Soviética. Disse ele: Para fazer qualquer coisa melhor, é preciso esforçar-se um pouco mais. Eu gosto desta frase, esforçar-se um pouco mais. Essa frase é dirigida a todos nós, mas talvez especialmente a você. Esforçar-se um pouco mais para ter diálogos com seu cônjuge, com os filhos, com a família toda, com os amigos, com os companheiros de trabalho. Vale a pena. E agora escutemos nossa música. Do CD A Palavra de Deus em Canção, do Padre Zezinho, Palavra Certa. Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa, na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.